episódio do Freecast.
Terça-feira. Work it, make it, do it, makes us all better, faster, stronger. E o Freecast está no ar. E hoje, prepare-se, pois hoje nós vamos falar de como um robô vai deixar você desempregado. Aqui quem fala com vocês é o Skynet Dog, aqui @Dog, e me acompanha nessa jornada a nossa inteligência natural, que pesa milhares de terabytes, o @OGuilhermeMelo, _.
Mentira que são arrobas. Salve galera, eu sou o Melo, e assim como a inteligência artificial evolui a cada dia, também evoluímos nós, humanos, caralho, bloqueou a tela, em nossa relação com as ferramentas que criamos, questionando nossa própria existência e rumo a um futuro onde máquinas e humanos caminham lado a lado. E isso foi o ChatGPT que criou.
Essa tá querendo arrumar muito bom. Nosso coração, né?
A gente não lida bem nem com o humano. Imagina com uma máquina que é melhor que nós.
E também, direto, nosso carioca, o nosso Robocop carioca. Nossa, diretamente dos estúdios... diretamente dos estúdios Globo, Magela, do @MagelaCast. Como estamos?
Estamos cada vez mais felizes porque tem robôs para fazer nosso trabalho. Ainda mais se tiver um robô que edita podcast, então é isso que eu vou arrumar, hein? Tá faltando, hein, essa inteligência artificial. Né?
Os cortes tá faltando.
Sim, com certeza.
Vai chegar lá.
Não se esqueça de ver as fotos fake do Fanficórnio gerado pela IA. Lá em @InstaFreecast e também conferir os deepfakes dos nossos integrantes fazendo broderagem lá em @TikTokFreecast e nos mande a história do dia em que você chegou em casa mais cedo e encontrou sua esposa na cama com a última versão do Android XYZ2469, o Android da sedução, para e-mail freecast@gmail.com.
Aí sim!
Ai, meu Deus! Pois bem, meus amiguinhos, a inteligência artificial veio para ficar e usurpar nossos lugares na sociedade?
Olha, eu queria começar dizendo que se vai dar um vídeo desses que tu falou, eu tenho certeza absoluta que é verdadeiro. E segundo que, cara, é uma coisa que a gente não tem como lutar. Entendeu? Já tá aí. Entendeu? E diferentemente do metaverso, que flopou enormemente, tipo, se o metaverso e o ChatGPT, por exemplo, fossem podcasts, o ChatGPT seria o MagelaCast e o metaverso seria o Freecast, né?
Que puxa saco. Que puxa saco com convidado. Ai, meu Deus do céu.
Tem que fazer um carinho.
Mal sabe ele que a gente tá pra metaverso também, mais pro metaverso do que qualquer outra coisa. Ué, mas eu acho que assim, cara, não vai acabar com o emprego de ninguém, né? Acho que vai acabar fazendo o que já tem feito desde a Revolução Industrial, né? Acabar com alguns empregos e criar em outros, né, cara? Que as necessidades vão começando a ser outras e tudo mais. Acho que não vai acabar com o emprego de ninguém, não. Só que, enfim, só com o ensino médio vai ficar difícil. Cada vez mais difícil.
Mas aí, os especialistas...
Hoje em dia já precisa do mestrado. Dizem...
os especialistas dizem que as IA vão acabar com os empregos geral. Mas não é na mesma vibe dos fabricantes de velas contra as lâmpadas?
Olha.
Eu acho que é isso, é tipo o fabricante de botão contra o Zip, sabe?
Cara, eu tô falando que o rádio vai acabar desde os anos 70, tá ligado? Chegou a TV com cor. Ah não, o rádio vai acabar agora. Não vai ter solução, entendeu?
Cara, não vai acabar, cara.
Chegou a internet, vai acabar a TV.
Teve uma história na época, antes da pandemia, tinha um canal aí que passava o jogo pela internet, se não me engano.
Esqueci que ia falar Futimax.
Patrocina que... nós aí, Futimax.
É.
Ah, se o Futimax que... nos patrocinasse agora, ia brotar um spamzinho na tela com um rabo ali.
Agora, né?
Brasil.
Vou fazer isso, vai ser outro vídeo.
O jogo da galera. Que aí, cara, eles chegaram falando assim: não, a gente só não acaba com o futebol na TV aberta porque a gente não quer. E os clubes ainda não estão abertos a isso. Só que aí o que acabou foi a né, cara? Veio a pandemia aí e a não se foi. Entendeu? Então, tem muito disso aí. Ah, o podcast é a rádio na internet, vai acabar. Aí, enfim, acaba que a rádio se reinventou, que tá no mesmo lugar de sempre, mas também tem live da rádio no YouTube, enfim, o negócio é só pegar, fazendo
por exemplo, a Rádio Atlântida, né? Eu e o Doug, quando a gente começou como pequenos office boys, né? Que a gente fazia o trabalhinho, né, de fonezinho no ouvido, ouvindo Atlântida o dia inteiro praticamente, sabia? Programação de core e salteado. Beleza, aí o mundo mudou. Daí tu tem o YouTube, tu tem as lives. A gente assistia as lives no YouTube, entendeu? Ah, mas aí agora tem uns podcasts. Beleza, tem lá no Spotify também, entendeu? A única diferença é que tu escuta na hora que tu quer, é mais cômodo pra ti, tu não é obrigado a ouvir as propagandas, entendeu? Então, é uma coisa assim, Darwin, né, dizia que nós temos a teoria da evolução aí do Darwin, né? O mais bem adaptado sobrevive. Isso serve também para a era digital e para os mecanismos de trabalho, né, e tal. Então, tipo, o mais bem adaptado vai sobreviver. Então, o cara que sabia datilografar alguma coisa lá na maquininha de escrever, teve uma certa facilidade para aprender a digitar, que é uma coisa que hoje é essencial. Só que hoje tu já não precisa mais digitar, entendeu? Tu tendo um computador ali com uma Cortana, no caso do Windows, ou...
Não, precisa, não sei como é que seria, para.
Tu pode digitar. Pode digitar e ele vai digitando pra ti tranquilamente.
Não é preciso, né? Não é tão preciso assim.
Mas aí imagina você pegar um vídeo inteiro e botar pra transcrever aquele vídeo todo. Você não vai ficar tendo que digitar o tempo todo. Você provavelmente vai ter que editar algumas partes, né?
Exato.
Mas a precisão, assim, tá em torno de 70, 80% tranquilamente, entendeu?
E vai evoluindo naturalmente, assim, dentro da própria inteligência artificial, porque ela vai aprendendo, ela vai tendo mais dados e processamento maior. Sim. E tudo mais. Então... Mas... é uma coisa que vai facilitar a vida das pessoas, mas não vai substituir tanta gente assim, não, como estão falando. Eu vi um youtuber desses coaches de sucesso aí falando que 85% dos empregos iriam sumir por causa da inteligência artificial.
Calma aí
lá,
também.
Meu patrão. Calma
não, mas,
lá,
mas
meu
eu vi
patrão.
Um post que eu achei bem interessante, que os únicos empregos que não seriam afetados seriam esses mais de mão de obra, por exemplo, hidráulico, marceneiro, pedreiro. Esses aí seriam os que estariam a salvo. Até certo ponto eu concordo, meu.
Ah, depende, cara. Tu não tem como colocar uma inteligência artificial pra fazer jornalismo.
Tem,
cara.
Não, tem. Cara. Alguém vai ter que alimentar aquela informação pra inteligência artificial. A inteligência artificial.
Mas aí você
não
pode.
Não vai ter como noticiar um evento.
Mas
entendeu?
Você pode diminuir bastante o pessoal, né? Você pode botar um cara especialista ali pra coordenar tudo, entendeu? Em vez de você pegar, sei lá, uma equipe de 50 jornalistas, você pega uma equipe com 5, digitando
isso,
o dia inteiro pra pedir.
Faz, isso eles
mas
já
é tipo
fazem
que a
Globo
tá fazendo agora, né? Tá fazendo uma limpa pesada no corpo jornalista e tá deixando aqueles que tem as fontes. E daí deixa o resto pra... Não sei se é o caso. Deixa o resto pra inteligência artificial.
Não, o que acontece? No caso do trabalho do jornalista ali, né? Ele vai ter que ir atrás de uma fonte, ele vai ter que conseguir uma entrevista, ele vai ter que fazer um trabalho de pesquisa. Ele vai conseguir auxiliar os repórteres e tudo mais? Com certeza. Agora, fazer a reportagem... ir atrás de uma notícia, porque a notícia ela só é uma notícia a partir do momento que alguém noticia ela, entendeu? Então, nesse momento que a gente tá gravando, tá acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo na cidade de Porto Alegre, por exemplo. Só que uma dessas coisas vai ser a notícia de amanhã. Um acidente, uma batida da polícia, um negócio assim.
Entende que um algoritmo poderia detectar numa câmera de segurança um assalto, um acidente e publicar isso?
E como é que ele ia atrás da informação através daquilo ali?
O que, que ele colocaria? Não. O que, que a inteligência artificial teria de informação a partir
ele
de uma
pode
câmera?
Descrever. Ele pode descrever a situação.
Descreve a situação, mas ele não vai descrever. Não, um assaltante, ele vai descrever. Uma pessoa atacou a outra, não sei o quê. Ele não tem como te dar uma precisão.
Mas essa a gente está limitado. A gente está limitado. A gente está limitado. Por exemplo, a gente pode alimentando a inteligência artificial que teria aquela. Ó, essa situação aqui é um assalto. Esse cara que tá com a arma aqui é o assaltante. A pessoa que tá de frente com a arma é o.
A gente consegue interpretar isso, entendeu? Porque daqui a pouco tem um cara com uma arma numa gravação e o cara, na verdade, é um PM que tá disfarçado e tá prendendo um bandido. E aí?
Não, beleza.
Aí a inteligência artificial noticiaria isso com base na
mas no você filtra.
De que ela, entendeu?
Aí você bota uma pessoa pra isso. A questão não é assim, a crítica artificial. Entendeu? Mas é uma pessoa, é diferente de você de precisar de 50 pessoas.
Não, concordo.
Você precisa de. Você tem câmera em tudo quanto é lugar que vai te dar aquela informação, ó. Aqui aconteceu isso. Aí vai um jornalista lá, analisa os dados. Ah, verdade, beleza. Pum, pau. Tchau.
É, às vezes
vambora.
Nem verdade é, né? Convenhamos, tem isso também, né? Muitos jornalistas não fazem por onde, né?
Sim, mas a gente tá pensando no mundo ideal, né? No mundo ideal seria dessa forma.
Assim, no universo ideal ali, do Black Mirror ali, tem câmera em cada pontinho ali e tal. Aí sim, eu acho que não precisaria da pessoa, porque a máquina ia identificar que tá acontecendo uma agressão, já teria o rosto da pessoa ali, já teria puxado um banco de dados, já teria mandado um carro elétrico automático com uma inteligência artificial.
Talvez seja a questão de tempo, entendeu?
Cara, eu não sei se tem pouco tempo, mas eu acho que é uma questão de tempo.
É aquilo de
né?
refinar o algoritmo, cara.
É, o algoritmo tá sempre sendo alimentado, né? Aquele recapture que a gente vai sempre respondendo, aquilo ali a gente tá alimentando, entendeu?
Aquilo ali vai vir a nossa bunda uma hora.
Que é um barco? O que é um barco? Aí tu vai lá, barco, isso aqui não é barco. Tanto que você, se você deixar de responder algum barco, ele não vai te impedir de você fazer o que tem que fazer.
Às vezes...
Não, só se você também fizer, não tem nenhum barco aí. Ah não, tem algum barco aí. Entendeu? A gente tá sempre ensinando as inteligências artificiais a como elas identificarem as coisas. Inclusive, o ChatGPT é uma forma de você identificar várias coisas que a gente digita lá e dá informação de graça pra aquele pessoal todo lá, né, cara?
Não, fazendo, pode ensinar ele, isso. Né? Esse é o ponto,
tudo.
Pode ensinar ele. Pode mandar links e pedir pra ele ir lendo e estudando e aprendendo. Claro que aquilo que ele tá conversando contigo, a outra pessoa não vai ter acesso naquele momento, naquele primeiro momento, entendeu? Talvez daqui a 2 anos, ou no ano que vem, ou no mês que vem, já surja alguma coisa. Eu mandei hoje ainda pro Doug um site que tu faz uma gravação ali com o teu microfonezinho, com o teu celular, com o que quer que seja, entendeu? Tu faz a gravaçãozinha ali de até 30 segundos, e em questão de 2-3 minutos ali que ele faz a conversãozinha rápida, ele altera de forma quase perfeita a tua voz pro que tu quiser. Entendeu? Tipo, tem ali uma versão mais grave, uma versão mais sexy. Pode virar
fácil,
uma mulher,
cara.
Etc e tal, entendeu? Então, tipo, sabe?
Eu já fiz até vídeo no YouTube, inclusive. Vai sair um hoje na data da gravação, né? A gente editando lá o podcast e tratando o áudio com inteligência artificial da Adobe Enhance, né, que você joga o áudio cocô e ele traz um áudio de estúdio pra você, entendeu? Quanto pior tiver o teu áudio, melhor ele vai funcionar. Se tiver teu áudio, tiver tratadaço, ele vai zoar. Mas se tiver ruim,
pois
ele vai melhorar, entendeu?
Eu já tentei usar ele algumas vezes no podcast, assim, quando eu tava começando a editar, e eu notava, assim, ó, que muitas coisas do que a gente fala... Tipo, as nossas onomatopeias, tipo,
exatamente.
Toda uma risadinha. Ele dá um. Parece que tá dando um choque assim no cara, cria uma palavra.
Ele foi feito pro inglês, né, cara? Ele foi feito pra língua inglesa.
Exato.
No português, ainda mais a gente que é carioca, parece que a gente tá com. Tá mais chegando, tá sendo assim, ó, falando assim o tempo todo. Aí o som sai todo zoado, entendeu? Deve ver que esse xixi tem
alguma
direto.
Coisa na boca, né? Impressionante.
Ai, quem dera.
Maravilhoso.
Ai, não dá ideia não, hein?
Quinta série que habita em mim. Saúde, quinta série que habita em você, bebê.
Mas, cara, ajuda muito já. Não é perfeito? É perfeito? Não é, cara. Mas, pô, tu pode gravar dentro do banheiro que o cara vai deixar um som decente
pra
você.
E por que faz isso, né? Porque ele vai pegar as propriedades ali da tua voz, né? Tipo, o tom, a maneira como tu fala e tal. e ele vai identificar as palavras. E aí ele vai construir o áudio do zero. Por isso que não tem nenhuma interferência.
É, e aí a parte...
o áudio do nada, entendeu?
Tipo... E a nossa frequência que a gente escuta tem uma frequência tal que a gente escuta o que tiver fora dessa frequência, ele vai eliminar, entendeu?
É, é isso. Tem um recurso das placas da NVIDIA que ela capta... Tu deixa teu microfone aberto ali durante um tempo ali pra inteligência artificial captar os ruídos que vão estar no fundo. E ela vai pegar e vai anular pra na hora só sair tua voz.
É, isso aí em física é a famosa interferência destrutiva, né? Você pega o que não te interessa, você coloca um exatamente oposto e ele meio que acaba com essa frequência aí que você não quer ouvir.
Ô Lulu, deixa eu te falar uma coisa que vai explodir comigo. A cabeça do Doug. Eu aposto que ele não sabe que tu...
Cabeça casa calva.
Que tu é formado em matemática.
Matemática?
Cara, é o segundo matemático que passa por aqui, meu.
Mas eu, cara...
Quem foi primeiro?
E o Dudu?
Ah, é verdade, esqueci do Dudu. Que o Dudu era professor de matemática também.
Cara, enfim. Não recomendo a ninguém, né? Fazer faculdade de matemática.
Não, quando ele começou na faculdade, ele tinha cabelo, né? Quando ele terminou...
Cara, bastante cabelo. Eu tinha cabelo até o ombro aqui, pra ter uma ideia. Agora eu tenho cabelo... Meu cabelo começa no meio da cabeça.
Sabia? O Nilson, ele tinha cabelo compridinho, assim. E teve uma época que ele tinha um moicano, assim, daqueles de metaleiro.
Porra, é... também tive moicano, cara. Mas agora não dá pra fazer nada. Se fizer moicano,
é...
vai...
A real é que tu é o Nilson... É o Nilson Verso, entendeu? Tipo, tu é o Nilson Carioca.
É mesmo. Que não mora no MEI, né? Pelo amor de Deus, hein? Se falar que mora no MEI, vai tomar porrada quando eu for aí. Porra, cara, a gente resolve... Eu tava ouvindo um podcast que eu gravei com o Guilherme, cara. E a gente vê como a gente é agressivo, né? O carioca é agressivo, né, cara? Ele contou uma história mais ou menos, e eu já comecei a ficar, caralho, tu veio pra quê, meu irmão? Pra contar essa história aqui. Porra, não, mas isso aqui...
Deixa eu vou colocar o bait aqui pras pessoas também, entendeu? Que no episódio do Magela, que eu acho que quando esse episódio sair, já vai ter saído.
Já.
Eu conto a história de como transformaram um palio em um muro. Então vai lá ouvir que essa história é sensacional. Curta, sim, mas sim. Sensacional.
Sim.
Link vai cair nos stories. Ou vai lá direto no MagelaCast no Spotify.
Isso aí. Só acessar lá. Muito obrigado pelo jabazinho. Mas vocês, eu acho, cara, que inteligência artificial agora tá tranquilo, tá? Tem o problema maior, sabe qual é? São as empresas e a mídia. Que elas colocam um pânico, sabe como é que é? Quando saiu o carro autônomo, aí falou assim, ó, Uber vai acabar. Não vai ter mais Uber nenhum na rua. Vai ser só carro autônomo. Até agora tá cheio de Chevette aqui na Penha, aqui na Fusca. Não mudou nada. Tanto que o Tesla fizeram um túnel em... Não sei se vocês sabem nessa parada. Em Las Vegas fizeram um túnel pra passar Tesla no subsolo, né? No subterrâneo. Tem um túnel só de Tesla no subterrâneo de Las Vegas. O que aconteceu? Um carro enguiçou, lá deu um problema no carro, e todos os carros que estavam atrás ficaram enguiçados dentro de um túnel no subsolo, entendeu? Então, cara, não adianta você tentar querer trazer o futuro de uma vez, entendeu? Tem que ser uma coisa construída, de qualquer forma. É porque hoje a gente vive o imediatismo, né? Pô, se tem inteligência artificial, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, fez lá. Aí já começaram a falar, caraca, a Google, que é trilionária, não fez nenhuma? Aí eles lançam uma sem vergonha.
A Google não tinha feito nada parecido porque não tinha necessidade, né? Porque eles têm dados. Eu acho que o Google é o que tem mais dados de todas essas empresas.
Sim,
aí.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Então, tipo... O medo é quando o Google realmente lançar uma inteligência artificial seja bem refinada.
O Google lança tanta coisa e desiste.
E descarta, então... né? Mas eu acho que eles não vão lançar, cara. Sabe o que é o pior aqui na minha cabeça? Você acabou de falar que eles têm tantos dados que eles já poderiam ter lançado uma inteligência artificial. Eles têm uma inteligência artificial trabalhando pra eles. Pra que eles vão lançar pra gente, entendeu? Eles estão preocupados com eles ganharem as paradas. Eles têm análise de dados de algoritmo já no YouTube. YouTube, se você botar um trecho de música e você pode estar falando por cima, na hora pega, entendeu? Na hora.
Às vezes
é automático.
Não, eu coloquei. Não pega nunca. porque somos muito bem posicionados em relação a essas coisas aí, a gente mistura com a trilha e confunde o algoritmo. Estamos vencendo o jogo.
É uma forma, mas já tem uma inteligência artificial já. E quantos anos já tem essa inteligência já? Cara, a necessidade do mercado, o que envolve a inteligência artificial é a grana, né?
Tipo, vou expor aqui uma agência que eu trabalhei sem falar o nome dela, evidentemente, porque não tem como colocar o processo. Mas tinha uma das agências em que eu trabalhei que se vendia como uma grande geradora de leads, que nada mais é do que os contatos para as empresas, né, venderem e tal. E aí vendiam todo mundo, não, que nós temos um sofisticado time que vai ter a agir nas melhores campanhas e papapá, beleza. Aí a gente corta pra realidade da situação. Eram quatro pessoas que pegavam e rodavam um algoritmo lá que ficava controlando o que, que era pra fazer ali na campanha.
Então, cara, é isso.
Vou dizer que o cara é mau caráter? Não, o cara é um gênio. Por isso que ele tava rico, entendeu?
Mas... O negócio é esse. A gente tava falando antes, falando assim, mas vai precisar do jornalista pra fazer o jornalismo? Vai. Mas você não precisa de 50, você precisa de um só. E aí tem esse artificial lá, ó, comendo solto, entendeu? Porque não tem como comparar, cara, o processamento de dados de uma pessoa pra um... Uma parte tem acesso a praticamente conhecimento infinito, entendeu?
E fora o que tem muitas pessoas que são mais lerdinhas de raciocínio, né? Às vezes tá falando com uma pessoa, normalmente, assim, um assunto padrão, e a pessoa pega ali, tu consegue ver aquela coisinha do loading, assim, sabe? Do lado, assim, na cabeça dela, raciocinando, assim. E às vezes não
raciocina. Isso é preconceito do senhor.
Não, é uma coisa que acontece. Tem pessoas que têm um raciocínio mais rápido, tem pessoas que não têm um raciocínio tão rápido, entendeu? Não tô dizendo que é certo ou errado, tô dizendo que
existe. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu... Esses dias eu pedi pro ChatGPT referenciar todo o trabalho. Cara, ele me deu em 30 segundos. O que uma pessoa faria em 15.
É que tem que conferir essas fontes, né? Porque eu já vi falar que no ChatGPT muitas coisas ele entrega, não. Ele lê, porra, o texto
eu tô
parece
dizendo,
sensacional, entendeu?
As fontes já estavam corretas, era só botar a formatação correta, na forma correta.
O ChatGPT acho que tem informação até 2021, não é isso?
É isso.
Bom, é só a questão de você pegar a data do negócio correto lá. Se for depois disso, você sabe que vai dar errado, né? Então,
não, mas se tu coloca pra ele fazer por exemplo, faça um artigo sobre, sabe? Ele vai fazer. E talvez ele até te apresente coisas que um leigo lendo vai olhar, caralho. Mas nossa, eu tô começando a citar muito o Atlas novamente. Mas num vídeo recente do Atlas sobre o ChatGPT, ele fala isso, entendeu? Que tipo, se tu pega uma coisa específica, assim, tipo, no caso dele, né? Da área da biologia, né? Ele consegue encontrar vários erros ali, que são coisas que são um conhecimento superficial em cima das coisas, entende? Que aquilo, sendo utilizado de forma conhecimento, tipo, para as pessoas se formarem utilizando esse tipo de coisa, vai ocasionar numa situação muito complicada depois na vida profissional. Daí ele cita no vídeo um exemplo de uma profissional que palestrou com ele, que ela tinha até ela era doutora também, uma coisa assim. Eu acho que é a mesma graduação, o mesmo nível, assim, nesse sentido. E só que, tipo, ela falando como se fosse uma especialista no assunto, o Atila via que, cara, ela tá errada, tá ligado? Ela tá falando besteira. Como é que ela passou nas coisas, tá ligado? Só que, tipo, naquela coisa do copia e cola, do só estuda pra uma prova, do só estuda o que tá ali no artigo e replica, a pessoa não tem aquele poder de...
Não tem
entender
domínio,
de
né?
fato a coisa, né? É. Nada da decoreba, né? Então, é uma coisa que eu até já tenho visto comentarem que a capacidade das pessoas de...
Tá, não,
de
inteligência calma aí, tá calma aí. Ela passou?
Não, é que ela era doutora ou, sei lá, mestranda em alguma coisa e tava numa palestra, dando uma palestra como uma figura de autoridade dentro da área, só que ela tava falando besteira, entendeu? Porque
mas
o conteúdo
como é
que ela
passou,
tinha
então? O problema foi pro problema
porque
foi
é decoreba, são coisas de decorar, entendeu? Não é uma coisa de entender, não, o sistema em si, ele não te testa o suficiente para saber se tu entende de alguma coisa. Ele te testa de uma forma superficial para saber se tu sabe responder aquelas perguntas ali, entendeu? Uma coisa que a gente já falou repetidas vezes até aqui, que o nosso sistema de ensino ele é meio que uma bosta, porque ele valoriza mais aquela pessoa que estuda e decora um negócio do que a pessoa que tenta entender a situação, entendeu?
Sim,
quando tenta
sim,
escrever
sim.
uma coisa que, tirando da tua cabeça assim, o negócio, não te podar. Não, tu tem que ficar dentro dessa caixinha aqui. Entendeu?
É, você não consegue se virar, né? Você também não consegue desenvolver nada.
O TCC disso, né? É um, eu acho, o maior migué que existe, assim, o cara fazer
eu
o TCC.
Também, nem me fale em TCC. Cara, TCC é um porre, um porre.
Não, e tipo, tu não pensa no bagulho.
Não, não, tu tá pegando o negócio pronto, praticamente, e escrevendo em cima daquilo. Brava,
tu só tá pegando e inserindo frases pra juntar uma ideia na outra, é isso.
Tirando a enrolação, né, de rever isso aqui, rever... Enfim.
Uma bosta.
Uma merda. Agora, perguntar pra vocês, eu sendo host desse programa aqui por um minuto, por um segundo. Boa. Vocês usaram alguma inteligência artificial além do ChatGPT, além de alguma que a gente já mencionou aqui?
Eu já usei
a MindJourney.
É.
MindJourney, sei lá como é.
O Dali.
O Dali eu não consegui entrar.
Mas ele tá integrado no Bing hoje em dia, né? Tipo, no Edge ali, no Microsoft Edge, tu tem a possibilidade de ter a versão beta, digamos assim, né? Que vem as primeiras atualizações, que é o Edge Canary, eu acho que fala assim. Que daí ele tem essa função ali, daí tu pode editar ali. Cara, prático, fácil, maravilhoso, assim, ó. É uma surra de pizza mole nos outros, assim. Porque eu vi eu tava pesquisando, né, que a gente fez um fanfic especial, e enquanto a gente tá gravando ele ainda não saiu, mas ele sai, eu acho que daqui duas semanas dessa data que a gente tá gravando, né? Que é um fanfic todo feito à base de inteligência artificial. As imagens da capa foram feitas com inteligência artificial, tipo os elementos da capa, assim, né? Os personagenzinhos. Os e-mails, né, as historinhas foram feitas pelo ChatGPT também. E ele está sendo editado com o uso do Adobe Enhancer. Entendeu? Então ele vai ser todo feito na base de inteligência artificial. Ele é temático. Entendeu? Então ali eu usei algumas ferramentas, né? E quando eu estava pesquisando o Midjourney, eu já não tinha mais a quantidade de artes ali pra poder fazer. Tinha ido todas as que eu podia fazer e eu não consegui fazer outra. Eu fiquei frustrado, eu falei, vou testar, procurar outras coisas aí. E eu não achei nenhum que ficasse relativamente perto, sabe, do Midjourney.
Mas e aí eu tenho um porém com o Midjourney, porque por mais que tu especifique o jeito que tu quer, parece que tem um estilo próprio.
Exato.
É,
tu consegue ver.
Ele tem o próprio. É aí que a gente tá falando também de dar dados pra essas inteligências artificiais. Então, provavelmente ele tem algum dado de base ali. E a gente tá sempre alimentando. De repente ele é o melhor por conta de ter mais usuário, entendeu? A gente tá sempre dando prompt de comando lá pra eles, que tem que estar tudo bem especificado, a arte e tudo mais, enfim. Tem site disso hoje em dia também, né? Tu tem como copiar prompt já de uma coisa pronta,
sim,
já.
Sim. Não, eu fiz. Eu sou técnico em informática formado. Eu não sei programar uma vírgula. Tá? Só que daí o que acontece? Eu fiz um softwarezinho em Python, que eu nunca mexi na minha vida, com o ChatGPT pra separar os times no joguinho de quinta-feira. Sabe? Que a gente tem um grupinho que a gente joga um futebol semanalmente. Eu fiz ali, coloquei os parâmetros que eu queria que ele fizesse, e ele fez pra mim. Eu baixei o Python, executei. Bombou. Na segunda vez que eu fiz, deu merda. Mas na primeira vez ali, bombou. Sabe? Funcionou o troço. Ué. E eu não sei programar uma vírgula. Sabe? Tipo.
Esses tempos eu também tinha que fazer uma planilha no Excel. Tipo, eu poderia fazer à mão. Mas daí eu botei igual o ChatGPT. Me dá isso aqui, eu preciso disso. Ele foi ali, me deu em menos de 2 minutos. O que eu levaria 40 minutos, talvez, pra fazer.
Não, cara, às vezes muito mais tempo. Eu fiz uma planilha do zero pra fazer, tipo, uma tabela de classificação e jogos, assim, pra um campeonato. Que na empresa lá com meu pai lá, a gente faz os campeonatos de futebol. E aí eu fui tentar fazer uma coisa automatizada pra facilitar minha vida, né? Porque era eu que fazia a tabela, então se eu tivesse uma coisa automática, era só eu botar o resultado e ele me dava a classificação, entendeu? Não ia precisar fazer isso na mão. Cara, eu demorei umas 8 horas pra fazer o troço. E é uma coisa relativamente simples, tá? Não é nada muito complexo, não.
Ah, e contando que vocês têm o conhecimento prévio daquilo ali, entendeu? Que vocês conseguem fazer. Tem a pessoa que não consegue e quer fazer. Então, pô, aí nem se fala, né? Que aí você, além das 8 horas que você ia fazer, ainda tem um conhecimento de sei lá, 200 horas de aprendizagem, então, sei lá.
Eu tive um professor de programação, o primeiro professor de lógica de programação que eu tive, o apelido dele era Poo, o professor
que é isso?
Por causa do ursinho
Poo. Ah, tá. Pô, que era Puff, puxa. Mas agora veio o Poo, entendi.
É, esse mesmo. E
amigo do Tigrão. Perdão, me empolguei.
Também, do Leitão.
Só que Leitão,
que a gente tem 3, né? Então é o multiverso dos Leitões.
Ah, deixa eu falar, a gente tem um peso. Só pra falar. O Mercado Livre agora tá com uma babaquice de você dar a palavra-chave, né? Pra você receber produtos de, enfim, de valores um pouquinho maior que R$500. Aí
eu acho que a palavra-chave tipo compra, não é pro meu nível.
Pô, não, eu comprei porque queimou. Acho que mostrei pra vocês aqui a interface, enfim. Aí a palavra-chave que veio pra mim foi bola, cara.
Uau, ó.
Aí o cara falou pra mim, qual é a palavra-chave? Eu falei, cara, eles olharam minha foto e falaram essa palavra-chave aqui, bola. Aí o maluco começou a rir. Mas enfim, é só isso que eu ia falar aqui.
Muita coincidência. Mercado Livre também.
É, muita coincidência. Essa...
Posta lá no Twitter.
Mas assim,
gordofobia
do Mercado Livre. Daí o que esse professor ele falou, né? Na primeira aula, no primeiro dia de aula de lógica de programação, ele falou assim: imaginem que eu sou um algoritmo e você tem que me mandar abrir a porta da sala. 90% da turma abre a porta. Só que, tipo, como é um programa, um algoritmo, tem que falar, ó, dá 2 passos pra direita, dá 3 passos pra tua esquerda, levanta a mão, gira a maçaneta, sabe? Tem que falar todas as etapas de uma coisa, assim, não é uma coisa simples.
Né? Como se a pessoa não soubesse nada mesmo, né?
Exato. Então, tu tem que ter um pensamento muito... racional, acho que seria a palavra.
É lógico, né? Lógico, raciocínio lógico. Lógico
de programação, né? Olha só que imbecil. Eu pedi que eu não sei programar
uma vez. tipo a gente falar, na matemática tem um problema que é tipo, por que 1 mais 0 é 1, por exemplo? Aí você fica, 1 mais 0 é 1. Por que 1 mais 0 dá 1? Por que 1 dá 1? Aí o pessoal, porque dá. Não, tem várias regras antes. Pra chegar à conclusão que 1 mais 0 dá 1, entendeu? Aí você tem que ir lá falar, porque o 0 mais 1... o 0 é o primeiro número dos números naturais. 1 mais 1 significa que é o sucessor do número... Enfim, aí tem um monte de coisa que você tem que explicar, né?
Toda a teoria ali e tal.
É, igual esse caso aí da porta. Você tem que falar... programar é isso. Você tem que pensar em todos os detalhes. Por isso que dá lag em jogo. Por isso que... entendeu?
Por isso que o cara entra com dinheiro errado.
O cara atravessa o chão.
Atravessa o chão, entendeu? Porque aqui não entende que eles.
Tu foi fazer matemática com o objetivo de ficar rico, eu imagino, né? Porque tu queria aprender matemática pra entender como burlar o sistema da Mega Sena pra conseguir fazer uma aposta milionária.
Não, nada. Eu tinha essa mentalidade na cabeça, na época, não, cara. Eu passei pra matemática porque eu achei que era o mais fácil pra mim. Eu tinha facilidade. E fui pra faculdade que era mais perto da minha casa. Foi isso que eu fiz, cara. Mais nada. Mas se eu soubesse, tinha feito tudo o contrário, né? Não tinha feito nada dessa porra. Tinha feito, sei lá, uma engenharia da vida, sei lá, uma coisa assim. Coisa que engenheiro virou tudo Uber, né? Engenheiro virou tudo Uber.
O maior migué é esse, ó. Eu era bom em matemática no ensino médio, vou fazer algo de exato na faculdade.
Cara, aí tu chega lá na faculdade de matemática, tem os melhores das turmas de ensino médio, né? Todo mundo tirava 10. Aí a primeira prova de cálculo vem um 2, 1,5. Aí, enfim, e a turma inteira. Aí fica, não era tão bom assim. Pô,
eu já falei aqui que eu entrei na publicidade porque eu tava fugindo da matemática, né? Só que daí quando eu vi o currículo assim, na matemática, tinha 2 cadeiras de estatística. Estatística 1 e estatística 2. Aí eu,
publicidade, no caso, que tá falando, né?
É,
publicidade.
Isso. Aí eu pensei, beleza, vai ser as últimas que eu vou fazer. E aí, o que aconteceu? Vários colegas meus começaram ali no segundo semestre ali e foram lá e fizeram estatística. Ah, um inferno pra passar, uns rodaram, tá, beleza. Aí no terceiro semestre, mais uma galera fez e não sei o quê. E eu ali, sussa, de boas. Aí chegou no quinto semestre, eu ainda não tinha feito estatística, mudou o currículo. E aí caiu as cadeiras de estatística. Daí eu falei
assim: caraca! Esse é gênio! Esse é gênio!
Vitória,
esse deu sorte.
vitória. E aí a cadeira de ciência política tinha feito
estatística
também cair,
publicidade? Por que fazer estatística?
É que assim, na publicidade a gente precisa saber de matemática de uma forma ou de outra quando tu vai trabalhar com mídia. Eu preciso fazer os cálculos lá das campanhas, a quantidade de verba que vai ser gasto. Tem até umas fórmulas lá pela questão da geração de leads, a geração de impressões, o custo de impressão.
A regra de três resolve isso aí.
É basicamente porcentagem, né? É porcentagem.
Não é uma derivada, não.
Não, é uma estatística que tu tem que ver.
Mas tinha lá, entendeu? Eu não sei qual era o propósito da estatística em si. O mais perto de matemática que eu cheguei foi na cadeira de mídia, que tinha que fazer isso aí. Daí tinha a formulazinha ali prontinha, só fazia aquilo ali, forte abraço.
É, entendeu? Exatamente, cara. Pô, tá brincando. Pô, caraca. Mas tudo bem,
fugi,
cara.
Consegui fugir, eu me senti tão feliz.
Deu sorte. Cara, pô, eu fiquei feliz com você assim, agora. Imagina você
mais. O pessoal que falou assim, ah, tem que fazer que tá um inferno, não sei o quê. Aí trocou o currículo. Daí eu perguntei, né, tá, o que que caiu? Das cadeiras que eu fiz, só uma caiu, foi ciência política.
Aham.
Não, em ciência política, no caso, serviu como hora pra aqueles créditos lá que preciso fazer, tá ligado? No final.
Aí já
cortou uma parte, deu tudo certo também. Só
qualidade.
Sucesso. Só sucesso.
Qualidade.
Grandes momentos.
Mas voltando à pauta. Eu acho que o grande problema vai ser quando IAs forem implementadas em robôs humanoides. Que aí sim.
Ex-máquina.
Pode dar ruim pra nós.
É.
Eu acho que já tá dando ruim. Toda vez que eu vejo vídeo do Boston Dynamics, eu já fico. Cara, eu fico muito cagado. Pessimista, sinceramente, total, cara. Cagado, cara, eu vejo. O pior que eu vejo um cara, às vezes, dando uma marretada no robô, eu fico, cara, não faz isso, não provoca o robô. Que ele quer ver se vai cair, né? Ah, pô, não. Uma marretadona, entendeu? Por que ele tá machucando assim o robôzinho, tadinho? Deixa ele quieto lá, que senão ele machuca a gente também, né, cara?
Não, mas é que tá, né? Tem uma outra questão aí também, né? Que os robôs, eles literalmente não sentem dor, né? Então, tipo, ele não vai reconhecer como uma ameaça isso, né? O
sim,
problema é que ele vai olhar pra gente e falar, insetos. Vai ser tipo o Saiyajin chegando na Terra, entendeu?
É o Vegeta, cara. É o Nappa. É o pô. Cara, não dá. É assim, é o que você falou que ele não reconhece como ameaça.
Peraí, que agora tu falou uma coisa e eu sou obrigado a citar aqui, né? Que tá na minha frente aqui, tem as três câmerazinhas, né? De um lado eu tenho o Nappa, né? Que é o careca. E do outro lado eu tenho o Vegeta, que é o das entradas, né?
Desculpa, ai, mas Kakaroto.
Eu tive que falar isso, né?
Maldito Kakaroto, o miserável é um gênio.
Eu tô mais pro mestre
Kami. Mais de 8 mil.
Cara, mas aí você falou que ele não pode não considerar uma ameaça. Na verdade, ele vai considerar como uma ameaça. Se vai machucar, é outra parada. Ele pode falar assim, ó. Tomei um chute na perna. Atenção, vou matar esse aqui. Pá, pá, pá. Sei lá, cara.
Assim.
E o problema é que tudo é usado, ou é usado pra ganhar dinheiro, ou é usado pra guerra, né, cara? As tecnologias tudo, né? De repente,
tipo,
o cara fala assim, ó. Estados Unidos falando assim, ó. Não vamos usar mais humanos. Salvaremos vidas humanas. Vamos usar só robôs pra guerra. Pra matar os humanos lá do outro lado do planeta.
Não,
entendeu?
É complicado. Pensa comigo, tá? No caso, a gente tá tendo aí a guerra da Ucrânia e da Rússia ainda. E tem muito uso da tecnologia de drone, etc e tal.
Sim.
Beleza. Não tem como um ser humano, não tem como fugir de um drone que faz uma varredura termo ou alguma coisa lá. Que, olha, aqui tem gente, vamos atacar ali, entendeu? Sabe, tipo...
É.
E aí tu pega em algum momento, vai chegar nesse nível aí de ter um exército de robôs contra um exército de robôs, né? E vai virar um jogo de videogame, assim, a guerra praticamente, sabe? E daí
aí tu chegou no futuro. Aí tu chegou no futuro do futuro, né? Que aí a pessoa... Aí fica uma coisa de maluco, vai passar na TV. Guerra passando na TV e te vendo te divertindo.
Tá,
né?
Ligado no Dragon Ball, voltando no Dragon Ball, que tem lá aquela luta do céu lá, que daí tem os repórter lá filmando a batalha, entendeu? Vai ser tipo isso, porque daí a gente vai ter um drone filmando e os robôzinhos lutando. E daí o que acontece? Como não vai ter vidas humanas diretamente envolvidas, talvez se torne mais frequente guerras e tal, porque vai ser muito mais fácil, né, tu colocar os robôs ali pra lutar um contra os outros.
Ou não. Porque
mais caro,
um exército derrotar o exército robótico do outro. uma hora vai ter que ir humano pra batalha.
É, e vai ficar sem sentido, cara. Vai falar assim, ah, por que eu quero matar o robô do outro cara? Eu vou, sei lá, vou mandar uma bomba direto naquela porra lá no meio do pessoal e que se dane, entendeu? Eu acho que vai ser um pouquinho mais embaixo o buraco. Vai ser, sei lá, um robô com vírus que serve cafezinho pro presidente de Wakanda, entendeu? Aí eu hackeei esse robô e esse robô matou o T'Challa. Porra. Entendeu? Acho que isso... É tipo... Vocês já viram Ghost in the Shell, o filme lá que tem a... Tem um desenho também que é mesmo...
O filme eu não vi,
tem o desenho.
É o desenho.
Eu vi o desenho.
Então, tinha umas geishas, né, servindo lá, umas geishas robô, servindo chazinho na reunião. Daqui a pouco elas viraram, raptaram todo mundo, matou metade, entendeu? Pode ser uma coisa tipo assim, entendeu? Uma coisa mais hackeável, né?
É sei meio lá. Que acontece no jogo do Detroit Become Human.
Sim, aí, ó.
Começam a se revoltar.
Exato, cultura aqui nesse programa. Pô, eu acho que vai ficar...
Não é sempre, mas tem.
Mas eu acho que a inteligência artificial vir pro campo real, assim, físico, é uma burrice. É tipo Ultron, sabe como é que é? Você tem acesso a toda a rede de internet, que não é física, não é palpável. Aí você vai se trazer pro mundo palpável pra tomar porrada? Não, pô. Fica na parada lá que tu consegue fazer tudo. Desligar tudo, acabar com energia elétrica... Entendeu? Pô, é mais fácil, né, cara? Se for pra ser uma ameaça, seja direito, né? Seja invisível. Pô, seja como a água.
Ah, tá louco. Não, e é uns negócios assim que dá medo se tu parar pra analisar, né? Provavelmente a gente não vai estar vivo, né? Eu com toda certeza que...
Porra, eu espero que não, cara.
Eu tenho só uns 9 anos de vida aí, né?
Mas... Não, também não. Aí tu para, né?
Uns 4
anos. É só tu parar de ver jogo do Internacional. É só parar de ver jogo do Internacional que vai durar mais tempo.
Isso é o problema, né? Isso aí é teste pra cardíaco, né? Porque assim, fiasco atrás de fiasco. É triste, assim. Tipo, assistir jogo do Inter é que nem o cara ser feio e tá no Tinder. É péssimo pra autoestima.
Sim. Sim, é sofrer.
Porque tu
é
vai
sofrer
olhar e vai sofrer, entendeu? E só. É um sofrimento, é se machucar, entendeu? É quase os 90 minutos, é quase 90 minutos de BDSM ali. Quer entender?
Eu te perguntar, tu não tem uma filha não, né, Guilherme? Tu não
graças
tem uma filhinha não,
Deus,
né?
Graças a Deus, não. Esse é o problema do show.
É que outro dia eu vi o jogo lá, que teve uma porradaria lá, enfim, é meio parecido com o cara.
Eu falei isso com o Grio aí, ó, vão querer me complicar.
Mas não tem filha não, né?
Não, não.
Sim, são teu mesmo, vocês dizem atrás de tu são teu, né? Não é da tua filha não, né? O Sonic... Ah, então beleza.
Vocês são meus.
Ah, então beleza.
É eu que tenho os problemas com as perguças ali, tem os afarinhos ali do lado ali também.
Então
ali.
Tá bom, não. Tu tá bom. Eu tava preocupado.
Tudo meu. Infantilização do entretenimento, episódio 54 do Freecast.
Olha aí, ó. Boa referência, boa referência.
Aqui é referência pisada.
E, cara, tu acha que... Eu acho que a inteligência artificial vai ser vendida pra gente fazer coisa fútil. Pra gente, pelo menos, né? Agora, pras empresas, vai ser uma parada... Já é, né? Uma parada já pra ganhar dinheiro mesmo. Mas a gente vai fazer assim... Ah, faz a inteligência artificial aí pra fazer roteiro, pra fazer stories. Sabe como é? As coisas assim, não, sim, fazer um news.
Vai ser uma Alexa melhorada, eu acho.
Você faz um avatar. Já tem avatar, né? Que você consegue botar fazer um desenho.
Mas imagina só. Toda a programação é necessária pra ter uma inteligência artificial. Aí tu transforma isso num gadget, né? Como a Alexa.
E aí, acho que tem que ser, cara.
E as pessoas ficam jogando Akinator em 2023, sabe? Tipo,
Mas tem que ser, cara, porque tem que dar dinheiro, entendeu? E você tem que inventar alguma coisa pro pessoal comprar e falar assim, ó, você precisa de ter Alexa. Aí o que você faz com a Alexa? Alexa, que horas são? É isso que tu usa, Alexa, entendeu? Tu não fala, Alexa, marca um alarme aqui em casa, Alexa, que horas são? Alexa, marca um alarme aí pra 20 minutos, daqui a 20 minutos, só isso. Eu não fico perguntando.
Tem um amigo que comprou uma Alexa só pra acender e apagar a luz. Uma lâmpada. Isso.
Então...
É isso, cara. Esse é nosso amigo, a gente costuma mandar um abraço pra ele.
Exatamente.
Então, um forte abraço pro rato de tubarão.
Porra, rato.
Mas, cara, tem muito isso, cara. Tem muito isso. Tanto que o pessoal perdeu o interesse na Alexa e a Amazon descontinuou, né? Não vai ter mais, pelo visto.
Não, ah, é que não vai ter...
Não vai fazer mais. Vai baixar mais. O preço, então. É que o... Não, vai baixar o preço, mas não vai ter mais que novidade,
não,
né?
Então... Não, por que, que eu quero a Alexa? Porque eu vi um negócio que eu achei muito interessante, que é um suportezinho pra ela que parece um dinossaurinho. Que aí tu coloca isso, ela em cima, fica joia. Só que pagar R$400 pra ter um relógio...
É mais caro que a Alexa, legal, né? É.
Não, o dinossaurinho era 120 pila. Não é tão
assim. Ah, baratíssimo, baratíssimo.
É um dinossaurinho, tem dinossauros que tu não encontra mais, né?
Pô, mas não dá, cara. Alexa, chat GPT. Aí o pessoal faz assim: ah, usa, faz tua avatarzinho no tal lugar, usa o texto do chat GPT e uma voz que simula isso. Tu bota a frase, ela fala com uma vozinha aí. Fica tudo automatizado. Mas pra isso, cara. Pra, não, pô.
Vai chegar um momento que eu vou chegar aqui no podcast e vou falar assim: ó, Alexa, faz as minhas conclusões aí.
Bah, mas pior tu agora tu falou nisso do bah, meu, tu tá brotando direto vídeo, ah, ganhe não sei quantos reais por dia usando os chats de GPT.
Porra, cara, vídeo falando que o cara vai ganhar dinheiro de barbada tem aos milhões no TikTok. Agora vai fazer aquilo ali pra ver se funciona.
Não, e o
funciona
pior que eu já
pro
vi...
cara que tem 50 mil funciona. Seguidores, entendeu?
Eu vi um cara falando assim que é isso aí, esse negócio do game, dos R$2.000 por dia fazendo não sei o quê. Mas tu tem que ter 100 mil inscritos no YouTube. Tu tem que já estar tá monetizando teu canal. É só pra você que tá pronto já e não tem que trabalhar mais, entendeu? Mas pra isso.
É barbada.
É barbada.
Porra,
né?
É mole. É igual
a gente
aquele,
não chegou
vocês...
nos 100 inscritos ainda. Faltam dois. Então. Faltam benditos
boa,
dois.
Que isso.
Pô, vou pode, até fazer pode, um. Podemos um ter aqui. Chegado aos 100 inscritos na data que esse episódio for ao ar.
Verdade, fica. Verdade.
Se tiver chego, pô. O editor, o vulgo Melo do futuro, vai colocar.
Vocês já viram aqueles. Já viram um cara que fica assim, ó? É, um que tem uma boquinha assim, ó. Que tem sempre em melhores momentos de jogo que vem no início, assim, ó. Aqui, eu tô aqui na Austrália. Aí com massa de dinheiro no carro assim, ó. Eu vou ganhar dinheiro aqui no YouTube. Já viu esse?
Já vi.
É João, não sei das quantas. Aí fica... Aqui, não sei o que, ó. Ensinou a gente a ganhar dinheiro no YouTube, ó. Segue o link aí abaixo. Aí começa o replay do jogo, né? Os melhores momentos. Cara, caraca, cara. Vou cair nessa. Entendeu?
O foguetinho lá.
Foguetinho.
O joguinho.
Olha aqui quanto
que
me pagou.
Ficou colocando lá nos stories. Essas super influencers de 15 mil seguidores... Né, que
sim.
Por causa da sua beleza, que colocam lá joguinho, ah, fature comigo, não sei o que lá. Sim, é super fácil faturar. Assim.
Fácil pra caramba.
Clica ali e perde os teus dados.
Cara, exatamente. É pra isso. E 10 minutinhos.
Considerações finais.
Cara, Guilherme Melo, vamos lá, Guilherme Melo.
Tá, minha conclusão.
Ele tá prolixo hoje. Vai lá.
A gente tá fudido. Pronto, concluí.
Excelente.
Marrela Cast.
Bom, aproveita enquanto dá tempo nosso mundo analógico aí, que ele vai ficar digital e é isso. A gente vai ficar obeso com... Um VR na cara aí. Bom, fingindo que tá vivendo.
Vai ser tipo o Huawei. Em todo mundo gordo, uma cadeira de roda.
Mas quase igual
tô
agora.
Quase lá,
né?
Tô quase lá.
Quase,
né?
quase igual agora.
Minha
mas
conclusão
é:
aprendam trabalhos braçais.
Verdade.
Trabalhos manuais.
Porque eu tô fazendo.
Salvar vidas.
Eu fiz obra aqui, eu sei disso. Eu tenho que saber, eu tenho que ser pedreiro. Eu vou ter que virar pedreiro. Porque dependendo dos pedreiros que vêm aqui, não dá certo, não. Aprendam trabalhos manuais, é isso aí.
Inclusive,
esse é o papo.
Não se esqueçam de ir lá no MagelaCast ouvir esse episódio sobre obra que tem a participação dessa bola que vos fala, essa Red Ball aqui falando com vocês.
É isso aí. Tá certo.
E além do mais, deixa o like nesse vídeo. Compartilha com os amiguinhos, com a vovó, que a vovó vai curtir.
Verdade.
Te inscreve no canal, merda.
Te inscreve no canal, isso. Comenta aí, comenta qualquer besteira.
Xinga o Melo.
E nos sigam lá nas redes sociais. É isso aí.
Um forte abraço.
Um forte abraço, então. Partiu. Até terça-feira que vem. Forte abraço aí.
Valeu. Falou.